Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, primeiro cumprimentar a presença aqui do ex-vereador Célio, da ex-vereadora Magali. Sejam sempre bem-vindos aí e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito, senhor secretário, que faça chamada dos vereadores.
Lista de presença da segunda sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão.
Presente.
Daniel Pacor.
Presente.
Roberto Carlos Paulique. Presente. Reinaldo Pedroso.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Letícia Mário Rosa.
Presente.
Rafael Maestá Bezerra.
Presente.
Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a segunda sessão ordinária do ano de 2021. Solicita a vereadora Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guiando-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.
Coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Edital de chamamento para audiência pública número 78/2021. Objeto: audiência pública para apresentação do relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020 do município de Moreira Salles, Paraná. O Poder Executivo do município de Moreira Salles, Paraná, com fundamento no inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que fará realizar no dia 26 de fevereiro de 2021, com início às 10 horas, no recinto da Câmara Municipal de Moreira Salles, a audiência pública, estendida a toda a população com o fim de apresentar os relatórios de avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao período do terceiro quadrimestre de 2020. Os objetivos da audiência são: revelar o desempenho econômico financeiro do município de Moreira Salles, com base na realização das receitas e despesas, apresentação dos limites de gastos constitucionalmente exigidos, variação do patrimônio e do estoque da dívida pública e outros indicadores de ação da administração pública local, e em especial da ação social e também do Fundo de Previdência Municipal. Revelar o desempenho das atividades do Departamento Municipal de Saúde, com base na realização das receitas e despesas, apresentação dos limites de gastos constitucionalmente exigidos e outros indicadores de ação da administração pública local. Moreira Salles, 19 de fevereiro de 2021, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Mensagem número 3/2021, justificativa. O intuito da presente projeto de lei é demonstrar que a queima de fogos de artifício com estampido causam traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e os pássaros têm a saúde muito afetada. Não obstante a isso, informar ainda que se trata de uma lei importantíssima, pois os barulhos ocasionados pela queima de fogos com estampido causam diversos efeitos nocivos para autistas, idosos, doentes, bebês e crianças. O presente projeto de lei não tem como objetivo acabar com os espetáculos e festas realizadas com fogos de artifício. Apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causem barulhos, estampidos e explosões por parte da administração pública, causando risco à vida humana e dos animais. O benefício do espetáculo de fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artifícios pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista. Por fim, embora a presente lei extinja tão somente a administração pública, visa, acima de tudo, conscientizar a população sobre os malefícios dos atos de utilização de fogos com estampido. Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos nobres vereadores dessas casas de leis. Moreira Salles, 9 de fevereiro de 2021. João Luiz Poço Moreno, vereador. Letícia Mário Rosa, vereadora. Projeto de Lei nº 1/2021, emenda, dispõe sobre a vedação de aquisição, manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios de estampidos por parte da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Moreira Salles. Artigo 1º. Fica vedado a aquisição e manuseio, a utilização e queima e a soltura de fogos de artifícios com estampidos por parte da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Moreira Salles. Parágrafo único. A vedação descrita no caput deste artigo não inclui fogos de artifício que tenham por único objetivo produzir efeitos visuais sem estampidos. Artigo 2º. A vedação a que se refere esta lei estende-se à aquisição, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios com estampidos por parte da Administração Pública Municipal direta e indireta, seja em recintos fechados ou abertos, áreas públicas e locais privados de eventos promovidos pela Administração Pública ou em inaugurações. Artigo 3º. O descumprimento ao disposto dessa lei acarretará ao agente responsável da Administração Pública Municipal a imposição de multa de 40 URM, que será revertido aos cofres públicos. Parágrafo único. O valor da multa será dobrado na hipótese da reincidência, entendendo-se como reincidência o cometido da mesma infração num período inferior a um ano. Artigo 4. Verificada a falta de fiscalização por parte do agente público, o ato será tratado ainda como improbabilidade administrativa prevista na Lei nº 8.429/92. Parágrafo único. O pagamento da multa prevista no artigo anterior não afasta a responsabilização por ato da improbabilidade administrativa prevista no caput. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Moreira Salles, 9 de fevereiro de 2021. João Luiz Poço Moreno, vereador. Letícia Mário Rosa, vereadora. Mensagem número 004/2021. Justificativa. O intuito do presente projeto de lei é contribuir para que esse hábito não se perca com o passar das gerações, considerando a destacada importância que a prática de exercícios físicos ostenta para a promoção e manutenção da saúde física e mental, além de evidenciar a relevância que a prática de exercícios físicos tem para a população, apresentando-se de forma inequívoca por parte do comportamento dos moradores locais. Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 6º, a saúde é um direito social, cabendo ao Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo através de políticas públicas que visa a redução dos riscos de comorbidades e agravos. Também assegurado o acesso universal e igualitário, tanto às ações quanto aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo a atividade física elemento determinante e condicionante como serviço essencial conforme disposto nos artigos 2º, inciso 1º e 2º, artigo 3º da Lei Federal 8080 de 1990. Importante ressalvar que a prática frequente das atividades físicas é estimulada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, isto porque o bom condicionamento físico está diretamente associado à melhor ativação do sistema imunológico. Por fim, cumpre frisar que a atividade física é de suma importância e relevância para a manutenção da saúde, sendo necessário reconhecer a sua prática como essencial, Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos nobres vereadores dessas casas de leis, Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão, vereador. Tiago Albano de Melo, vereador. Rafael Maestá Bezerra, vereador. Projeto de Lei número 002/2021. Emenda. Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Moreira Salles, Paraná, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como espaços públicos e da outras providências. Artigo 1. Fica reconhecido no município de Moreira Salles a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos. Parágrafo único. Em período de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, as atividades mencionadas no caput deste artigo serão regulamentadas por ato do Poder Executivo. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde ou órgão competente, deverá determinar os protocolos, as medidas de segurança sanitárias e epidemiológicas aplicáveis, que deverão ser adotadas pelo prestador de serviços, sendo que esses deverão seguir as determinações e decretos regulamentados pela Administração Pública Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Moreira Salles, 10 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão, vereador. Tiago Albano de Mello, vereador. Rafael Maestá Bezerra, vereador. Mensagem número 005/2021. Justificativa. Um dos princípios que regem a administração pública é a publicidade, consistente no preceito fundamental que consagra o dever da transparência da gestão pública. Neste sentido, o presente projeto de lei objetiva justamente tornar as ações da administração pública mais transparentes, possibilitando aos moreirassalenses o acesso à informação relevante sobre o Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19 e, em especial, a lista de vacinados, a fim de permitir que os municípios possam fiscalizar a obediência do atendimento prioritário conforme a ordem prevista no citado plano, uma vez serem vastas as notícias de fura-filas pelo Brasil. Essa medida vem ao encontro ao artigo 5º, incisos 23 da Constituição Federal, que proclama que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Dito isto, cremos que não pode haver ocultamente aos administradores dos assuntos que todos os interessados, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. Assim, ao dar transparência e fornecer aos munícipes instrumentos que possam facilitar o acompanhamento dos atos e serviços, a administração pública mostra comprometimento com a legislação vigente e com o seu cidadão, que tem o poder e dever de acompanhar e auxiliar na fiscalização da correta condução dos serviços públicos e recursos. Diante do exposto, pedimos atenção dos nobres pares para aprovação deste importante projeto. Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2021, João Luiz Poço Moreno, vereador, Letícia Mário Rosa, vereadora. Projeto de Lei 003/2021, emenda. Dispõe sobre a transparência e a divulgação da lista de vacinados do Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19 no âmbito do município de Moreira Salles, Estado do Paraná e da outras providências. Artigo 1º. Fica obrigatório a divulgação no site oficial do município de Moreira Salles, Estado do Paraná, em página específica e com acesso facilitado e irrestrito na capa do site da Prefeitura Municipal, na rede social do município e no portal de transparência, a lista de vacinados de acordo com o Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19. Inciso 1º. A lista disponibiliza deve conter, no mínimo, as seguintes informações para identificação e filtro da pesquisa. 1. Iniciais do nome completo da pessoa vacinada. 2. O número do CPF com os 5 primeiros dígitos substituídos por asterísticos. A. Na ausência do cadastro de pessoa física, poderiam ser utilizados outros documentos de identificação, como cartão SUS ou registro geral, com substituição dos primeiros números por asterísticos. 3. A idade da pessoa vacinada. 4. Indicação da fase do plano municipal em que foi enquadrada. 5. A data da vacinação. 6. População-alvo na fase respectiva e que foi enquadrada. 7º. Caso exerça atividade em unidade de saúde ou outro órgão público, indicar o seu local de trabalho. Oitavo, a unidade de saúde ou outro local em que a vacinação foi realizada. Nono, o fabricante da vacina. Inciso segundo, o município deve disponibilizar na mesma página de acesso das informações do parágrafo anterior. 1. Documento contendo as informações gerais relativas ao Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19, inclusive eventuais alterações que forem realizadas. 2. As datas de recebimento de cada carga de vacinas, com indicação do fabricante e da quantidade recebida em cada uma. Artigo 2º. As informações divulgadas nos termos desta lei deverão ser atualizadas diariamente, sob a pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo de apuração de ordem político-administrativa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021. João Luiz Poço Moreno, vereador. Letícia Mário Rosa, vereadora. Requerimento número 002/2021, de autoria do vereador Tiago Albano Melo. Requer do Poder Executivo que seja apresentada as seguintes informações acerca do ofício número 143/2020, encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que trata de alteração da legislação referente ao Plano Diretor, Lei 402/2008, artigo 100, inciso 2, letra B, informando o que segue. Quais as medidas que estão sendo tomadas para que se dê andamento ao pedido constante na indicação número 100/2020? Será realizada audiência pública para discutir as medidas que poderão ser tomadas a respeito das alterações de largura mínima das ruas urbanas e estradas rurais. As informações são necessárias para fim de conhecimento do vereador, bem como para fiscalização dos atos públicos e melhorias na legislação municipal. 6. Requerimento 3/2021, de autoria de Roberto Carlos Pauli, que requer, após ouvido o plenário, que seja inserido nos anais da Câmara Municipal de Moreira Salles uma moção de aplauso ao segundo sargento Elton Ricardo Varago, nascido em 6 de 85. Destaca-se que o mesmo entrou na corporação da Polícia Militar como soldado em data de 2008, tendo vários elogios, inclusive, em seu dossiê do histórico funcional. Assumiu o comando do destacamento da Polícia Militar de Moreira Salles em 2018, prestando serviço neste município durante um período de 3 anos de forma honrosa. Sétimo, requerimento 4/2021, de autoria do vereador Daniel Pacor. Requer do Poder Executivo que seja apresentado as seguintes informações sobre a vacinação. Informação acerca do número de vacinas recebidas e o laboratório de origem. Relação com o nome de pessoas que foram vacinadas, com indicação do tipo de vacina utilizada para cada uma, idade da pessoa vacinada, data de vacinação e cargo exercido ou categoria, idoso, grupo de pessoas de asilo, etc. Indicação das pessoas que já receberam uma dose ou as duas doses. As informações são necessárias para fim de conhecimento do vereador, bem como para fiscalização dos atos públicos. Indicação 11/2021, de autoria do vereador Tiago Albano Melo. Solicitando do Poder Executivo, considerando-se a aprovação por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná referente ao Projeto de Lei 4/2021, que transforma a educação em serviço essencial durante a pandemia, considerando a volta às aulas em todo o Estado do Paraná, que o município inclua na lista de prioridade para o recebimento das vacinas contra o Covid-19 os profissionais da educação, professores, funcionários, alunos e outros. Justificativa em plenário. Indicação 12/2021. De autoria do vereador João Luiz Poço Moreno, solicitando do Poder Executivo que seja estudada a possibilidade de implantar o plano de carreira a todos os funcionários públicos municipais, mas caso não haja possibilidade da implantação do plano de carreira, que seja fixado as horas extras no salário base do funcionário para que o mesmo possa ser beneficiado em posterior aposentadoria. Que seja estudada também a possibilidade de realizar a diminuição dos cargos comissionados do município, valorizando os ocupantes de cargos efetivos. Beneficiar os funcionários públicos municipais, seja pela implantação do plano de carreira ou a fixação das horas extras incorporadas ao salário base do servidor. Já no tocante à diminuição dos cargos comissionados, o objetivo é priorizar os funcionários pela efetivos, bem como realizar a economia aos cofres públicos. Indicação 13/2021, de autoria do vereador Reinaldo Pedroso. Solicita ao Poder Executivo que seja realizado estudo sobre a possibilidade de firmar convênios com restaurantes ou lanchonetes da cidade de Cascavel para fornecimento gratuito de refeições aos municípios que se deslocam para aquela cidade para a realização de tratamento médico. Justificativa em plenário. Indicação 14/2021, de autoria do vereador Reinaldo Pedroso, solicitando ao Poder Executivo que seja dada continuidade nas obras de colocação de tubos para a implantação das galerias pluviais, em especial na rua 15 de novembro, a final da rua Curitiba ao distrito de Paraná do Oeste. Justificativa em plenário. Indicação 15/2021, de autoria dos vereadores Rafael Maestá Bezerra e Everton Batista Adão, solicitando ao Poder Executivo que seja colocada corrimão nas laterais e no centro da escada da entrada principal do Parque Ecológico Irineu Volpato, bem como realizar a construção de rampas para facilitar o acesso dos cadeirantes e portadores das necessidades especiais. Por fim, realizar todas as adequações necessárias para que dê suporte à acessibilidade a todos os munícipes. Justificativa em plenário. Indicação 16/2021, da autoria da vereadora Sueli Aparecida Lessa, solicitando do Poder Executivo que seja providenciada a construção de três quebra-molas próximo a Serempar, outro em frente à Escola Eulala, nas proximidades da casa da professora Cioneia, e ainda que seja feita a pintura da sinalização de quebra-molas em frente à casa da professora Maria Urbano, deixando-o visível para que trafegue pelo local. Justificativa em plenário. Indicação 17/2021, de autoria da vereadora Sueli Aparecida Lessa, solicitando do Poder Executivo que seja feita a recuperação e reparos necessários no trecho da Avenida João Vioto, próximo à casa do senhor Jorge Mineiro. Justificativa em plenário. Indicação 18/2021, de autoria da vereadora Sueli Aparecida Lessa, solicitando do Poder Executivo que seja desenvolvido um programa de formação continuada, profissional e emocional do servidor público de Moreira Salles. Justificativa em plenário. Indicação 19/2021, de autoria do vereador Roberto Carlos Paulix. Solicita o Poder Executivo que, dentro das possibilidades, o município possa realizar recape asfáltico no trecho entre a avenida, na Avenida João Adama, entre as ruas José Jacinto da Silva e Irene Marques. Justificativa em plenário. Indicação 20/2021, de autoria da vereadora Letícia Mário Rosa. Solicitando do Poder Executivo que seja realizada a manutenção dos brinquedos do parquinho da Vila Gianello. Justificativa em plenário. Indicação número 21/2021, de autoria da vereadora Letícia Mário Rosa, solicitando do Poder Executivo que sejam disponibilizados cursos de capacitação de urgência, emergência, primeiros socorros e resgate aos profissionais de saúde. Justificativa em plenário. Indicação 22/21, de autoria do vereador Daniel Pacor, solicitando do Poder Executivo que seja realizada a abertura do acostamento na entrada do bairro Jamaica, bem como cascalhamento nos pontos necessários da mesma estrada Jamaica. Justificativa em plenário.
Obrigado ao secretário Beth Paulick pela leitura da ordem do dia. Terminado então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador Rafael Maestá Bezerra. Com a palavra, o vereador Rafael Pastel.
Boa noite ao presidente Everton, aos vereadores, vereadoras, aos presentes aqui, ex-vereador Célio, ex-vereadora Magali, aos funcionários aqui dessa casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Essa semana estive acompanhando, né, os trabalhos dos servidores públicos ali na próxima escola Moreira Salles, né, no entorno da escola. No ano passado, em uma visita que estive fazendo à escola, a diretora Tereza, alguns funcionários, né, me procuraram e falaram sobre um anseio deles que eles tinham ali por melhorias no entorno da escola, na calçada. E então, nós marcamos uma reunião junto com o prefeito, onde eles estiveram presentes lá no gabinete, alguns moradores. E essa semana eu estive acompanhando as obras lá. Agradecer ao prefeito, né, por atender as pessoas, a comunidade. Hoje eu estive vendo nas redes sociais o vereador João Luiz havia feito essa indicação em anos anteriores, né? Como eu não era vereador, não tinha conhecimento, mas como a comunidade pediu, e eu sendo funcionário público, né, sempre professor de educação física, estive lá junto com eles. Que bom, João, que o prefeito atendeu nosso pedido. É um pedido que você fez lá nos anos anteriores também, e nós levamos até ele o ano passado. Eu acho que o mais importante é que a comunidade está sendo atendida, que o prefeito atendeu um pedido que foi realizado, que beneficiou não só os moradores, mas a comunidade escolar e os professores. Então, independente de quem fez o pedido, acho que o que vale é o benefício da comunidade. Também estamos entrando aí junto com o vereador Tiago Albano, e o vereador Everton, né? Nós somos professores de educação física, então estamos entrando aí com um projeto de lei, né, que reconhece a prática de atividade física e exercício físico como essencial para a população de Moreira Salles. Então, nós sabemos aí que atividade física, o exercício, ele é de suma importância para a comunidade, né, para todas as pessoas, melhorando a qualidade de vida. A atividade física, o exercício, melhora a imunidade das pessoas, né? E a gente sabe que a gente passa por um período difícil, né? Por um período, passamos aí por um período de lockdown aí, onde a atividade física, as pessoas que trabalham com serviços prestadores de atividade física tiveram que fechar, né? Tiveram que parar seu trabalho. Então a gente sabe a dificuldade que eles enfrentaram. Então nós estamos entrando com esse projeto de lei para que a atividade física, o exercício físico nas empresas, né, nas academias, nos espaços públicos, sejam reconhecidos de forma essencial, para que a população possa estar praticando atividade física, possa estar desenvolvendo qualidade de vida, né? Então, estamos entrando aí junto com o Tiago, com o Everton, para que esse projeto de lei seja reconhecido aí, para que a prática de atividade física, o exercício físico seja essencial para a população aqui de Moreira Salles. Fiz uma indicação também, junto com o Everton, sobre lá no lago, né? Eu estive lá no lago semana passada, né, com meus filhos lá passeando, né? Parabenizar desde já o prefeito, né, pelo um ponto turístico da nossa cidade. E lá eu pude verificar, né, algumas necessidades que a gente ouviu das pessoas que estavam por lá, né? Então nós estamos entrando com a indicação para que seja feito corrimão nas escadas lá no lago. Rampas de acesso, né, para portadores de necessidades especiais, placas orientativas também lá naquele espaço, que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade, né, tem várias escadas que tem lá, a pessoa quer ir conhecer, quer estar próximo às represas lá e tem um pouco de dificuldade de acesso. Então a gente pede aí que o executivo olhe com carinho a questão da acessibilidade no lago municipal lá. E que possa lá ser colocadas algumas placas orientativas, né? Porque lá nós temos uma pista de caminhada onde está tendo uma grande frequência, né, de adeptos lá fazendo caminhada. E a gente observa que às vezes algumas crianças, né, estão lá com bicicleta, trafegando, não por maldade, mas a gente sabe que acaba atrapalhando, né? Fica perigoso para as pessoas que estão praticando a caminhada ali. Então a gente pede algumas placas orientativas, que sejam feitas melhorias em geral no lago, né? Nós sabemos que é um ponto turístico aí da nossa cidade, um espaço muito agradável, então que se tenha bastante cuidado lá, bastante carinho com o nosso lago municipal. Por hoje era isso, muito obrigado a todos, fique com Deus.
Obrigado pelas palavras, vereador Rafael Pastel. Como segundo orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, cumprimentar nossa amiga Magali, nosso amigo Célio, também ex-vereadores aqui dessa casa, cumprimentar o Edinho, assim cumprimento todos os nossos funcionários, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Começo hoje minha fala fazendo um agradecimento a um requerimento que fiz no final do ano passado, onde recebi uma resposta aqui da Secretaria de Educação, e no caso da prefeitura, né, do prefeito. Aonde eu pedi, estava tendo muitas reclamações na questão do alocamento dos alunos nas escolas. Mães reclamando que perdendo a vaga, morando perto, e outros tendo direito, morando em distâncias maiores. Mas, sem um requerimento, a gente não tem como, né, julgar e falar se realmente está acontecendo isso. Então, eu pedi, eles prontamente atenderam. Logo no início, segunda sessão, já estou recebendo. Uma coisa que fiz na penúltima sessão da gestão passada. E nós vamos analisar, fazer um mapeamento e analisar realmente como está acontecendo. Porque eu fiz uma pergunta sobre como que acontecia essa seleção de alunos. E aqui fala, né, que o aluno tem a garantia, né, da vaga, porém o horário e a escola, aí já são critérios definidos aqui pelo município. O município tem a obrigatoriedade de absorver o aluno. Mas o município estabeleceu critérios que foi o zoneamento, que os alunos que moram mais perto das escolas têm o direito, a partir do momento que sobra a vaga, aí pode absorver de outros bairros. Então a gente vai conferir isso daqui, com a resposta desse requerimento, e fazer o mapeamento disso. A outra assunto de hoje é uma indicação que eu trago, uma indicação que eu já fiz ela várias vezes, não sei nem falar quantas, que é sobre a possibilidade de um plano de carreira definido para o nosso funcionário público. Né, um sonho aí do nosso município, um sonho dos nossos funcionários, que infelizmente não tem nem ao menos um esboço de querer acontecer. Houve estudos aí no passado, mas um plano totalmente inaplicável, e a gente vem pedir aqui, com muito carinho, que estude, que esse é um problema que não foi criado por essa gestão, é um problema histórico do nosso município, mas que a gente acha que há possibilidade, principalmente vendo os benefícios que um grupo muito pequeno tem e o que a grande maioria não é beneficiada. E que enquanto esse plano de carreira também não chegue, que se estude a possibilidade da fixação do salário base, né, aquelas horas que são pagas fixas, que seja fixado como base. Por quê? Porque o funcionário vai levar isso daí quando ele for se aposentar. E o que que acontece? Que infelizmente acontece, é fato. Se o funcionário não dançar conforme a música, é retirado o provento dele. É retirado aquilo que ele conquistou dentro ali da carreira, com cursos que ainda não são reconhecidos, como, por exemplo, ambulanceiro, que tem curso socorrista, que tem experiência, que não dança conforme a música e volta para o caminhão de lixo. Então é isso que a gente procura no plano de carreira. É isso que o plano de carreira vem dar para o funcionário, porque o vereador e o prefeito passam e são cargos provisórios, mas o funcionário tem carreira. Então é isso que é a luta, é isso que eu peço. Outro mecanismo para se buscar o plano de carreira e igualdade para o funcionário público é diminuir o número de cargos comissionados. Para que tanto cargo comissionado? Por que que não aproveita o próprio funcionário para exercer funções colocadas, assim como fixas, eu defendo. Como nós, já citei em outros momentos, citar de novo. O Estado. O Estado funcionário de escola, o secretário de escola, aquele que assina, ele tem 25% de prêmio no seu salário, por exercer a função. E o diretor, 50%. Não importa se ele ganha 1.000 ou 5.000. Ele vai ter 50%. Se ele for secretário, ele vai ter 25%. E o que está acontecendo no nosso município, que não é só da gestão atual? Você pega e desvia de função um funcionário que está nos serviços gerais e desvia ele sem necessidade nenhuma, na minha opinião, para um cargo administrativo ou para um cargo de chefia, e aumenta o salário dele, e aqui a grande maioria dos funcionários ali gerais ficam ali amargando o seu mínimo. Então isso eu não concordo. Sem um critério definido, jogando ele para salários 3-4 vezes maior, né, uma definição ali feita pelo setor, por aqueles cargos comissionados que tem, e desvalorizando a grande maioria. Então, esse que a gente pede é essa mudança. Como eu disse, já fiz várias vezes essa indicação. A cada 6 meses ela pode ser repetida, ela vai ser repetida. E nós vamos insistir, igual nós insistimos, que o vereador Pastel que falou, no gramamento lá e na melhoria no entorno da Escola Moreira Salles. Nós vamos insistir, quem sabe, né, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos lutar, e vamos lutar pelo funcionário público, porque a carreira do funcionário público é a grande herança aí que a gente pode deixar para ele. Hoje foram apresentados aqui, por nós vereadores, 3 projetos de lei de autoria do Legislativo. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque durante toda a gestão passada, 2017, 2020, nós apresentamos 5 projetos aqui. 4 anos, 5 projetos. E nós, na segunda sessão, já apresentamos 3 projetos. Quem sabe a gente não possa começar a enxergar mais, começar a lutar mais e começar a apresentar projetos que realmente venham encontro às necessidades da comunidade e também à mudança, que o mundo exige mudança e a gente tem que mudar junto. E é para isso que esses projetos... Nós não podemos apresentar projeto que mexa em orçamento, que gaste dinheiro público. Isso aí é função e incumbência do administrativo. Mas os que não mexam é função nossa. Então nós vamos deixar aí 3 projetos hoje. Um da tornando a prática de educação física como essencial, que isso, ao meu entender, vai permitir investimentos maiores, porque é eleita como essencial. Outro, um projeto que na gestão passada não foi apreciado, que é sobre os fogos de artifício, onde a gente pede aí que o ente público, só o ente público, nós não podemos regulamentar a população, não solte fogos de artifício com estampido, aqueles com barulho, ficando liberados de efeito visual, e a comunidade, no geral, não tem nada a ver com o projeto, porque, como eu disse, nós só podemos regulamentar o ente público, a comunidade, no geral, quem regulamenta é a União, no caso, até o Exército. E também um projeto de lei sobre as vacinações, as vacinas do Covid-19, transparência nas vacinas. Já tem uma divulgação sobre o número, mas não tem a divulgação de quem tomou, qual é a idade e o documento, para que realmente nós possamos fiscalizar essas vacinações e garantir que não haja o que está sendo muito discutido e falado em todo o nosso país, os fura-fila, né? Que é uma questão extremamente difícil que nós estamos lidando, principalmente nesse momento que a nossa município vem sofrendo mais. Eu estou com amigos que estão em leitos de UTI, e a gente está vendo aí o desespero para tomar essas vacinas, para tentar, mesmo ela não sendo ainda algo que vai trazer uma segurança total, mas é o que tem, é o que a gente está se agarrando. Então, para trazer transparência, para cuidar, a gente vai apresentar esse projeto, que vai ser apreciado aí, votado, nas 2 próximas sessões.
Uma parte, companheiro?
Sim.
Só para acrescentar um pouco nesse projeto, eu achei muito interessante, a gente vem acompanhando aí o que vem acontecendo no nosso Brasil, e a gente vê pontos negativos, né? E que se der para colocar nesse projeto, a gente vai estar colocando aí, se for da vontade sua também, a gente vai estar fazendo uma emenda também. Que o profissional, né, que aplica essa injeção, essa vacina, que ele possa mostrar também para a pessoa, né, o que está sendo aplicado. Que muita gente, eu acho que não sei por que eles estão fazendo isso, acho que deve ser para vender, né? Eles não estão aplicando a vacina, não estão botando o frasquinho da injeção cheia, né, com a dose, e depois mostrando de novo vazio. Não sei se é produto de venda e comércio depois, mas alguma coisa está se fazendo. E não foi um erro só, né, isolado. Foram vários erros aí, né, no Brasil inteiro. Eu fico aí preocupado também, né, eu acho que a gente tem que colocar aí na saúde do nosso município também nesse projeto.
Obrigado, vereador. A gente agradece e pede sim as emendas e as melhorias, né, para que ele possa ser aprimorado e se for da vontade de todos, passado e venha servir a nossa população. Sobre as estradas rurais, tem indicação aí do Daniel, tive um comentário ali com a vereadora Letícia também sobre a vila. Está andando, né, Daniel, a manutenção. A gente pede até um pouco de paciência aí pro produtor rural, pro pessoal. Eu tenho muita reclamação ali do nosso lado também. As estradas que foram erguidas de forma estreita, que está tendo dificuldade. Nós temos uma estrada ali, Daniel, que se cruzar 2 caminhões cheios de soja, um tem que esperar o outro, que se tentar passar os 2 vai dar BO. Se tiver molhado, então, vai virar caminhão. Então a gente pede atenção, a gente sabe que está devagar, que foi vendida uma patrola, a outra deu problema mecânico, que já foi consertado. Mas vamos ter um pouco de paciência, vamos aguardar. Se a gente vê que as coisas não estão andando, aí a gente começa a cobrar de forma mais efetiva. É sobre a Escola Moreira Salles, que o Rafael aqui citou. A gente agradece aí a administração, a gente pediu também, o vereador Célio assumiu aqui, acho que por 30 dias, também botou indicação lá. Tá, então, a Escola Moreira Salles, graças a Deus, houve uma parceria para fazer a calçada na frente, onde a prefeitura entrou com material e a escola com a mão de obra. E agora a prefeitura botou a grama em volta na parte de baixo, nas laterais da escola. E eu tenho também uma indicação, que já fiz várias vezes e vou trazer semana que vem de novo, que é a do CMEI, que é a mesma situação. Gramamento em volta, CMEI ali, Dactéria ali, Padre Alberto Pierobon, que além de precisar do gramamento, nós não temos calçamento na frente da escola. Dia que chove, os pais não podem entrar para dentro. Aliás, agora estamos numa situação totalmente diferente, né? Nem pais, quase aluno está indo por causa da pandemia. Mas em situação normal, os pais têm que ficar no meio da rua quando chove porque não tem calçada. Então a gente pede atenção também, né? Tem uma situação que a gente cobrou lá da escola Eulália, que também está sendo resolvida. Logo, logo nós vamos estar apresentando também. E agradecer os atendimentos e continuar aqui nosso trabalho e cobrando também quando há necessidade. Pela atenção de todos, muito obrigado, boa noite.
Obrigado pelas palavras do vereador João Luiz. Como terceira vereadora inscrita, a vereadora Letícia Mário Rosa. Com a palavra, a vereadora Letícia.
Boa noite, senhor presidente da Câmara. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite ao seu Célio, a Magali e a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Eu fiz duas indicações aqui. Uma é sobre o parquinho da Vila Janelo, que está assim, em estado bem crítico, onde os ferros estão expostos e as crianças acabam se machucando ali. Então, assim, ferro, tétano, criança, tem que ser bem avaliado pelo prefeito, ir lá, dar uma olhada, porque não está muito legal. Outra indicação que eu queria fazer, mas o vereador Tiago já fez, que é a estrada da Vila Janelo, né? Sabe-se que lá passa bastante carro, caminhão, principalmente nessa época. Uma outra indicação que eu tenho hoje é para que o prefeito veja a possibilidade de cursos para os funcionários da área da saúde. Quais são esses cursos? Cursos de capacitação de urgência e emergência, cursos de primeiros socorros, cursos de resgates, cursos em si para os profissionais da área de saúde. Porque, assim, no tempo que eu estou atuando como enfermeira, eu nunca fiz um curso desse. Pela prefeitura, não. Nunca foi me cedido, nunca foi me proporcionado isso. Então, acredito que todos os profissionais que entrou ali também nunca tiveram. Eu digo esse curso não só para os funcionários que estão ali no pronto atendimento, mas para os técnicos que estão nas unidades. Por quê? Muitos desses técnicos vão fazer plantão no final de semana. E muitas pessoas não sabem, não têm noção básica, não é culpa delas, é falta de capacitação mesmo. Lembrando que a gente tem uma equipe fenomenal, tá? Na área da saúde, eu tô lá e eu tô vendo, é uma equipe maravilhosa, que mesmo sem curso, tenta fazer o melhor, o possível e impossível. Mas talvez se a gente tivesse curso de capacitação, seria até a gente se sentiria mais satisfeito pelo fato de estar ali fazendo o que realmente aprendeu certinho. Tá?
Peço uma parte, vereadora?
Pode.
É importantíssima essa indicação, mesmo porque o nosso município ele não oferta nenhum tipo de tratamento. Nem de alta complexidade, nem de média, nem de baixa. A única incumbência nossa, que também não é culpa nossa, é o que nós podemos oferecer, né, que nós não temos condições de abrir hospital no município pequeno, é o pronto atendimento. Então a gente vê ali algumas falhas que necessitam realmente, né, de capacitação, né? Mas como você disse, não criticando nenhum dos nossos profissionais da saúde, que são excelentes e atendem muito bem a nossa comunidade. Mas às vezes também falta capacitação para a nossa gestão. É colocado pessoas que não têm capacidade de gerir, infelizmente. Aconteceu um caso que eu intervi junto com o prefeito na sexta-feira, onde um cidadão ligou às 8h05 da manhã que o pai dele estava passando muita dor, estava travado em uma cama, e foi falado que não tinha motorista. Mas peraí, como com pronto atendimento, 8h05 da manhã não tem um motorista? Então, liguei pro Rafael, que não tinha o número lá dos responsáveis, o prefeito agiu, cobrou, mas mesmo assim o paciente foi chegar 9 da manhã, das 8h06 às 9 da manhã. Se fosse um infarto, teria dado tempo?
Não,
com certeza. Se tivesse com alguma insuficiência respiratória, tinha dado tempo?
Não.
Então, é uma coisa que peço à população também, que procure o vereador, que às vezes o prefeito, o vereador e as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. E junto com esse problema, eu verifiquei um problema da falta de motorista das 6 às 8 da manhã, no pronto atendimento. A única coisa que nós ofertamos é o pronto atendimento, então não pode faltar. Então, acho que nossa gestão também... Já falei a questão de remédios, já falei outras coisas aqui. Como eu disse, não critico nossos profissionais, nossos motoristas, que são excelentes, nossas técnicas, enfermeiras, médicos, mas às vezes está faltando gestão. Tá? E a gente verifica isso e deixa aqui também o nosso comentário. Obrigado.
De nada. Sim, porque assim, ó, na ala do Covid mesmo, onde entrou-se vários técnicos a atender... Não foi ofertado um curso sequer para um técnico. Bom, para mim, pelo menos, não foi. Só se foi para eles escondido. Para manuseio desse tipo de paciente. Então, eu fui uma enfermeira que realmente, na época que precisou transportar um paciente, eu entrei em desespero lá em Guerê. Porque era uma doença desconhecida, era uma doença que ninguém sabia de nada. E eu realmente fiquei desesperada. Resumindo, eu acabei não indo com o paciente, foi uma funcionária de Guerê, que acompanhou ele até Campo Mourão, porque eu estava totalmente despreparada. Eu tenho humildade de falar, eu não sabia como conduzia, eu não sabia como que era. Porque realmente não teve um cursinho sequer de capacitação. Passar álcool em gel na mão, lavar a mão, isso qualquer ser humano sabe. Mas manusear esse paciente... Não. Outra coisa, assim, que estava acontecendo, mas que graças a Deus melhorou, era esses pacientes ir sozinhos até Guerê. Isso é desumano. Porque se fosse alguém da sua família, você ia querer colocar lá atrás a ambulância e tchau, vai? Não, gente. Não é assim as coisas. A gente tem que ter humanização em qualquer parte da saúde, porque a pessoa que está doente, ele quer afeto, ele quer carinho. Ele quer humanização. Então, eu acho assim que, realmente, no começo a gente foi orientada a não ir com esse tipo de paciente. Então, não é culpa da técnica, não é culpa do funcionário que está ali. Foi uma orientação que nós tínhamos. Colocar o paciente na ambulância e ir. Mas hoje, já conhecendo a doença, sabendo como que ela funciona, como que é o contágio, hoje as nossas técnicas estão acompanhando os pacientes até Guerê, graças a Deus. Então era isso por hoje, uma boa noite a todos, meu muito obrigado.
Obrigado pelas palavras da vereadora Letícia. Como quarto orador inscrito, o vereador Tiago Albano Melo. Com a palavra, o vereador Tiago Albano.
Boa noite a todos. Queria comentar o presidente dessa casa, o Everton Batista Adão, senhores vereadores, as vereadoras que fazem presente também. Aos munícipes aqui presentes, em especial a nossa ex-vereadora Magali, o ex-vereador Célio, presente nessa casa também, e todos aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. Gostaria aqui de parabenizar as indicações, os projetos, nós vamos estar avaliando também, tem alguns requerimentos, né? E a gente vai estar na pauta de hoje com uma pauta muito cheia e que a gente possa aí fazer o melhor para o nosso município. Acompanhando aqui a fala do vereador Rafael Pastel, fizemos um projeto junto, eu, ele e o Everton, projeto que a gente estudou, queria entrar o ano passado com esse projeto, mas não deu tempo no último mês do ano, mas aí todos juntos encaminhamos aí, deixamos um projeto melhor, graças a Deus, o projeto está aberto também a emendas, né?
que se torna essencial a atividade física, né, aqui na nossa cidade. O que a gente tem nesse pensamento, nesse projeto? Que a atividade física, ela é essencial para o ser humano, né? Para algumas pessoas, a atividade física ela tem que ser feita, até questão de saúde, né? E a gente vem aí a não poder fechar, né, os departamentos públicos e também as academias. Ali vai ficar, né, nessa época de pandemia, fica a escolha da pessoa, se ela quer correr o risco ou não, né? Mas ela correndo o risco, se ela não deixar aquelas pessoas que é essencial, que tem que fazer atividade física, ela vai ter que correr o risco porque ela precisa de fazer atividade física. E depois desse projeto, saiu um projeto de lei também, no Paraná, que muito me assusta, que eu acho também que a educação tem que ser essencial, mas não do jeito que a gente que está sendo enfiado goela abaixo aí para os professores, funcionários, né, e os alunos. Eu acho que ela tem que se tornar essencial quando tem segurança, né? Eu acho que com segurança, eu acho que a educação é essencial. Quando não há segurança, não tem como ser essencial para crianças, que não tem ali a escolha, né? Se você não for para a escola, você vai reprovar. Então, a gente fica muito triste com essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, né? Que vai ter as aulas, voltas às aulas, né? E a criança não vai ter o direito ali de escolher. Claro que ela vai estudar por outros meios, né? Mas fica ali o professor, vai ter que estar frequentemente ali com o aluno e sem a segurança, né? Então a gente vem pedir aqui que o município inclua na lista de prioridades para o recebimento das vacinas contra o Covid-19, os profissionais de educação física, né? Os profissionais de educação física, só na sequência. Os profissionais de educação física, os funcionários e os alunos. Para que isso? Para que essas pessoas possam ficar imunes para depois sim sair ao meio, aí das atividades regulamentares, que elas possam estar aí exercendo as suas funções. Sim, Letícia.
Muito legal as suas palavras, gostei. E também vem uma outra preocupação, né? Essas maioria dessas crianças que vai até a escola, geralmente elas ficam com os idosos que não entra na que ainda não entrou na faixa etária da vacina. Então, assim, hoje a gente, Moreira Salles, está com 8 ou 9 pacientes na UTI. A gente está vivendo uma calamidade em relação ao Covid e vai formar-se a aglomeração. E realmente essas crianças, a maioria delas, ficam com os avós, vão levar e trazer esse vírus, infelizmente. Parabéns, vereador. Muito bom.
Boa tarde, Thiago. Boa sequência, pode falar. Na rede municipal, não está sendo assim de forma obrigatória, né? Está retornando de forma híbrida, né? Então, o aluno tem opção em ir ou retirar as atividades em casa, né? Na escola, retirar as atividades para estar realizando em casa. Então, na rede municipal ele tem essa opção. Eu acho que é o Estado, né, que não está abrindo essa opção, não sei afirmar, mas o município ele tem essa opção de o aluno estar presencial ou não. Obrigado.
No Estado também vai ser aplicado também essa rede híbrida, mas é o seguinte, a gente tem que pensar no modo geral, em tudo, né? Funcionários, né, que vão estar ali levantando a bandeira, os professores que vão estar ali também dia a dia, né, na luta, e eles não vão estar imunes, né? Não vão estar imunes, não vão estar com a vacina no corpo. Então, como é que o Estado hoje vem e fala, trabalhe, mas não te dá segurança de trabalhar? Você vai lá em Curitiba, está tudo fechado, quase tudo fechado os departamentos. Ninguém está trabalhando, não. Então, se estão atendendo pela internet, pelo computador, né? Alguns departamentos estão tudo funcionando, mas outros não. Então, a segurança eu acho que é essencial em primeiro lugar. Na sequência também o vereador João quer falar.
Péssima parte. O Estado é igual ao município, né? No caso, na verdade, quem rege o município é o Estado. Então, a nossa é a mesma. Tem a opção híbrida e a opção online. Mas a preocupação do Thiago, que eu tenho certeza que é a minha também, é outra. É que eles estão usando essa... tornar como essencial a educação... Não é nem tanto por causa do Covid agora, não. É porque junto com isso pode haver retirada de direitos lá na frente. Quando o funcionário se opor, quando o funcionário ou o professor, né, usar seu direito de greve, por ela ser essencial, junto pode vir retirar de direitos, que é o direito aí que a gente está pedindo, pelo plano de carreira do funcionalismo municipal, pela valorização da carreira do municipal, a valorização do estadual pode ser derrubada com essa medida aí com o governo. Então, intrinsecamente, pode ter, por trás aí das entrelinhas, né, a perca de direito de todo funcionalismo público estadual que vem lutando há muitos anos. Então, essa realmente é a preocupação hoje do servidor estadual.
Sem falar que essa luta é uma luta justa, né, João? A gente vê, acompanha que é uma luta justa, que o professor está sendo castigado aí há 2 mandatos, né, desde do mandato anterior até agora, está sendo pegado feio no pé do professor, né? Perca grandíssimas de conquistas anteriores aí, e tudo está refletindo hoje aí na carreira do professor. E a gente é a favor da luta do professor, e a gente se depara também a esses pedidos aí. E dando sequência, eu fiz um requerimento, só para vai em votação aqui a todos os vereadores, né? Eu fiz um requerimento, no ano passado eu fiz uma indicação e um estudo aqui nessa casa, e fiz uma indicação, mas só que eu não posso fazer o projeto, porque ele tem que ser estudado pelo CONDUR, que é um grupo aqui do nosso município. E eu quero fazer esse requerimento pedindo informações se foi feito um estudo ou não, né? O que seria esse estudo? Para 2 coisas que eu acho que é essencial que a gente tem que mudar aqui no plano diretor. Quais são essas 2 coisas? O tamanho de rua nos loteamentos, né? Passando de 6 para 8. Eu acho que a época do crescimento da nossa cidade já chegou, já foi, já expandiu. Eu acho que hoje a gente tem que pensar que a gente tem que crescer e crescer de forma planejada, diferente. Rua de 6 metros é pouco para o nosso município. Então a gente pede aí, nessa indicação, eu estou pedindo um requerimento aqui, informações, né? De passar de 6 para 8. E também, na época, eu pedi, fiz a indicação que na lateral dos terrenos seja de prioridade de quem fizer o loteamento fazer o asfalto, não que fique a cargo do município. Que nem na rua da associação ali, ó, o asfalto tinha que ter chego até no final do conjunto. Ele tinha que ter feito o trevo ali, tudo certinho, ligando dali até no final do conjunto. Isso aí é essencial. Eu acho que um morador, quando vai comprar um terreno, ele vai ficar com a maioria, acho que 70% da parte dele, que vai ser na lateral, vai ficar sem o asfalto, né? E eu acho que aí vai ficar a cargo do município fazer esse asfalto quando for possível. E a gente já sabe que o Rafael correu atrás do paralelepípedo, foi uma luta grande, eu acho que vai dar certo o paralelepípedo ali também. A gente quer tirar a responsabilidade do município de futuras instalações aqui no nosso município, né? De futuras instalações no nosso município de loteamento, que ele fica a carga e responsável por isso aí. Então, estou pedindo um requerimento, é um requerimento fácil de votar, a gente pede a cooperação de todos os companheiros aqui dessa casa, que a gente tem que depois fazer um projeto de lei, né, e que passe por essa casa aqui também. Queria falar aqui sobre o asfalto de PDO, asfalto de Paraná do Oeste, um asfalto de qualidade, né, uma luta grande ali que a gente teve junto com o Rosan, junto com o deputado Zeca Dirceu, onde foi feito ali agora mais um trecho de asfalto. Sabemos agora também que agora no dia 1º fecham-se, né, as negociações aí das emendas, e que a gente possa cobrar aí aos deputados aí que coloquem mais emendas aqui no nosso município. Queria agradecer ao deputado Zeca Dirceu, né, o apoio do Rosan, a parceria sempre que a gente tem junto ali em Paraná do Oeste. Foi feito ali o asfalto, um asfalto de qualidade. Parabenizar também a empresa Sotran, que é uma empresa muito responsável. Sofremos aí no passado com asfalto ali, com a empresa que estava começando no mercado, né? Ela ganhou a licitação, não tinha como impedir ela de fazer, mas foi feito também um asfalto até de qualidade naquela época, mas não como esse, né? Uma empresa que quando chega e faz acontecer, é diferente quando se demora-se muito aí para fazer. Mas foi feito o asfalto nas duas, na rua São Paulo ali, nessa rua também. Então a gente fica feliz de estar contribuindo para o andamento e o andamento ali, a qualidade de vida para Paraná do Oeste. Sobre a Letícia conversou aqui, fez a indicação, queria fazer a indicação sobre a estrada, Letícia, lá da Vila Janela. Eu fico feliz também que mais uma que vai cobrar melhorias. Eu passei lá um tempo atrás, ficou bem degradada ali a estrada devido às chuvas ali. E tempo atrás, anterior também, a gente já fez essa indicação também. A gente fica cobrando, cobrei o Adão, fiz a indicação, liguei, cobrei. Estava sem patrola, eu acho que ele está consertando alguns trechos agora que tinha que ser feito, né, para escoação de soja. E ali também tenho certeza que agora vai entrar na prioridade, conversando com ele aí. Ele vai, no mais breve possível, vai se resolver ali a estrada da Vila Janela. Né? A gente fez a indicação, cobrou, eu faço, quando eu faço a indicação aqui, eu também vou no departamento, levo a indicação, cobro. Né? Tem algumas coisas que vêm acontecendo aí e a gente tem que agradecer. Como foi dito pelo João aqui, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Não dá para se fazer tudo de uma vez. As estradas do nosso município hoje estão bacanas, tão boas, né? Uma qualidade boa referente às estradas da nossa região. Aí tem estrada em municípios vizinhos aqui, que não vou citar o nome que não vem ao caso, que está estragada ao extremo. Não se passa nada, tem que parar o carro para passar. Alguns buracos tem no nosso município, mas as estradas estão boas devido a todas as melhorias que foi feita em anos anteriores. A chuva veio, graças a Deus, estragou a estrada, graças a Deus também, que se não estraga a estrada não vem chuva boa. Mas, de todo jeito, o acesso às melhorias agora fica mais fácil. Não precisa pedir não, presidente, seria isso por hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Thiago Albano. Como quinto orador inscrito, vereador Daniel Pacor. Com a palavra, o vereador Daniel Pacor.
Cumprimentar o presidente dessa casa, o companheiro Tatuzinho, meus colegas e colegas vereadores e vereadoras. Cumprimentar aqui ex-vereadora Magali, ex-vereador Célio, sejam todos bem-vindos aqui a essa Casa de Leis, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Parabenizar a todos que fizeram aí as indicações, requerimentos e projeto de leis nessa sessão de hoje. Tenho certeza que todos com boas intenções e bons projetos que vêm de encontro com os anseios da nossa população de Moreira Salles. Nessa sessão de hoje, fiz uma indicação aqui, como já foi comentada até pelo João aqui. Nós já tivemos lá no bairro Jamaica, a usina já melhorou um lado da entrada, mas falta o outro lado. O nosso bairro é um bairro extremamente agrícola e nós estamos aí à beira, né, começando uma safra, com um fluxo muito grande de caminhões saindo ali. Nós tivemos um acidente no ano passado ali naquela região da entrada. Então estou pedindo aqui para o prefeito das possibilidades de abrir aquele outro lado também para que possa ter mais visão para as pessoas que se deslocam do bairro, que venham para Moreira Salles ou consiga em outras direções. E também para reconstruir uns pontos de cascalho, que já faz muito tempo que já foi colocado e já está bem deteriorado. Como o João disse aqui, o João Luiz, a estrada da Jamaica, graças a Deus, ela ainda é uma estrada com boa espessura de largura. Mas quando for colocar o cascalho, a gente tem que também colocar para que possa ter o fluxo de, por exemplo, dois caminhões, que a gente tem andado aí em algumas estradas do município, que não passa dois caminhões, felizmente, na onde foi colocado o cascalho, porque fica daí as beiradas com aquelas pedras grandes e realmente um tem que esperar o outro. Então, João, eu acho que isso aí, a gente nas próximas vezes que for cascalhar, a gente tem que dar uma olhada para que a estrada fique um pouco mais larga. Eu tenho certeza aí que o nosso executivo está se esforçando, a Jamaica foi patrulhada aí, se eu não me engano, no sábado, como em outros pontos do município também já foi, e com certeza tem que... As nossas estradas, nosso produtor rural, depende muito das estradas. Então, eu estou pedindo aqui na minha indicação para que seja tomada essa providência. E o meu requerimento aqui, que eu apresento no dia de hoje, é sobre informações sobre a cerca de números de pessoas recebidas, informações sobre a cerca de número de vacinas recebidas e o laboratório de origem. Relação do nome das pessoas que foram vacinadas com indicação do tipo de vacina utilizada para cada para cada uma e idade das pessoas vacinadas. Data de vacinação, cargo, exercício e categorias. Idosos, grupo de pessoas e de asilos. Então, essa indicação é só para um título, esse requerimento é só para um título de esclarecimento para nós aqui da Câmara, nossos vereadores aqui, que muitas vezes são indagados como está a situação. Tenho certeza que essa pandemia que afeta o nosso país, né, o mundo, e aqui em Moreira Salles não está sendo diferente. Nosso executivo tem tratado com cuidado. A gente sabe que as vacinas estão vindo aí devagar, né? O anseio da nós, da população, é que tivesse já uma grande dose de vacina para que pudesse, né, já uma grande faixa de idade ser vacinada. Mas aqui a gente está pedindo uma informação para ver como é que está o andamento. Não depende, eu sei, só do município e talvez nem do governo do estado. Quem tem que adquirir essa vacina é o governo federal. A gente tem visto aí, né, nas redes sociais, parece que estão comprando em uma grande quantidade. Mas eu acho que a dificuldade é porque essa vacina agora está sendo para o mundo inteiro. Então, todos os países têm que adquirir. E os laboratórios, muitas vezes, não estão dando conta de fabricar tanta vacina tão de uma vez. Então, essa aqui, mais é para um esclarecimento, para que nós possamos estar a par das pessoas que foram vacinadas, idade e as categorias aqui de Moreira Salles. E nós temos aqui hoje, na ordem do dia, acho que 3 projetos de leis para ser votado. Projeto de lei 2011-2021 dispõe do tratamento diferenciado, simplificado, para micro e pequenas empresas de Moreira Salles. Então, eu acho que é para facilitar, quando o município for fazer uma licitação, para que nossos pequenos e micros empresários possam participar dessas licitações e ser mais fácil deles poder vender os produtos para Moreira Salles. É um projeto bom que vem de encontro aqui com os anseios dos nossos comerciantes. Projeto de lei 2010/2021 dispõe sobre benefícios sobre débitos em atraso. Esse projeto vem todos os anos aqui no início do ano para aquelas pessoas que, porém, não conseguiram cumprir com seu débito com o município, que tem aí um desconto especial sobre as multas e os juros cobrados. Então, isso é um projeto também, projeto bom, que vem de encontro com os nossos anseios da população. Projeto de lei 2012, que dispõe sobre o protocolo do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento da microrregião de Campo Mourão. Então, esse é um projeto que eu acho que é um projeto que vem todos os municípios, quando vão comprar medicamento da saúde, eles compram junto. Um projeto bom também, para que possa o nosso município adquirir esses produtos com menores custos. Esses projetos vão ser agora votados na ordem do dia. Tenho certeza que vai ser aprovado aqui por unanimidade. Eu agradeço a atenção dos meus companheiros vereadores, daqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Daniel Pacur. Como sexto orador inscrito, vereador Roberto Carlos Paulick. Com a palavra, o vereador Beth Paulick.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui nosso presidente Tatuzinho, nossos companheiros vereadores, vereadoras, internautas, acompanhando pelo Facebook. Também estive acompanhando o tratamento nas estradas rurais. Nossa equipe do Paço Municipal tem feito um grande trabalho. Quero parabenizar eles, parabenizar o nosso prefeito, que vem dando uma atenção especial para as estradas rurais. Como disse nossos vereadores, tem que ter um pouco de paciência, o período chuvoso passou e nós estamos com algum maquinário em reforma, mas dentro de em breve eu acho que estará tudo ok. Tenho aqui um requerimento de número 3, onde peço uma moção de aplauso ao nosso sargento Elton Ricardo Varago, onde assumiu o nosso município alguns anos atrás, num período muito crítico de alguns homicídios, e tem feito um grande trabalho. Então, peço aqui aos nobres companheiros vereadores aprovamento desse requerimento. A gente também tem que incentivar esses policiais, porque a gente cobra, mas quando o serviço é bem feito, nós temos que agradecer. E aqui fica o nosso agradecimento ao sargento Elto Virago. Fui procurado por alguns moradores do nosso município, e tem uma indicação de número 19 aqui, onde solicito ao prefeito a possibilidade do recapeamento asfáltico no trecho da Avenida João Adamo, entre as ruas José Jacinto da Silva e Irene Marques, que vem de encontro ao nosso melhoria para o nosso município e especialmente para alguns moradores daquela localidade. O prefeito tem feito um grande trabalho de recap, a gente tem acompanhado esse trabalho, mas solicito que coloque isso como prioridade para o próximo recapeamento do nosso município. Temos aqui alguns projetos de lei a serem votados, entre eles o de 2010 e 2021, onde dá esse benefício fiscal ao parcelamento de IPTU aos nossos municípios. Pela atenção de todos, meu muito obrigado. Seria só por hoje, presidente.
Obrigado pelas palavras, vereador Beth Paulique. Como sétimo orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui o seu presidente, meus companheiros vereadores, vereadora Sueli, vereador Letícia. Cumprimentar aqui todos que nos assistem pelas redes sociais, o empresário lá Fininho, de Paraná do Oeste, a todos lá de Paraná do Oeste que está nos assistindo, a todos. O vice-prefeito também está lá assistindo. E cumprimentar, agradecer aqui a cada vereador por sua indicação, né, requerimento, a gente fazer um trabalho junto, de união, aqui nessa Câmara. E quem ganha é a população. Entrei com a indicação aqui, que seja realizado o estudo sobre a possibilidade de firmar convênio com restaurante ou lanchonete na cidade de Cascavel para fornecimento gratuito de refeição aos munícipes e que se deslocam para aquela cidade para realização de tratamento médico. Campo Mourão já teve, tem esse vale alimentação e vários municípios me ligou, né, estão também correndo atrás, para vocês terem uma ideia, né, poucos municípios da Concan que tem esse vale alimentação, que é da prefeitura aí, muito de grande valia aí para o nosso pessoal que faz tratamento em Campo Mourão. O cara sai cedo daqui, muitas vezes não tem o dinheiro para almoçar, né, e Campo Mourão já temos aí, né, se vale a alimentação. E aí eu estou entrando com essa indicação junto com o presidente aqui, Tatuzinho, né, para a gente ver se a gente também coloca esse vale alimentação para Cascavel, que vai ser de grande valia também, né, para o nosso pessoal que vai para Cascavel, sai cedo daqui. Então eu tenho a certeza que o prefeito vai olhar com carinho e também, né, vai também colocar esse vale alimentação ali para o nosso pessoal de Cascavel.
Posso falar?
Pois não.
Parabéns, vereador, pela indicação. Eu estive em Cascavel. Eu vi que é uma vida muito sofrida de quem vai lá fazer tratamento, principalmente tratamento oncológico, né? E fica lá o dia inteiro sem refeição. Então, assim, eu quero te parabenizar. Foi muito bem pensada essa indicação, porque eu estive lá e vivi na pele. Então, imagina uma pessoa que vai fazer radioterapia todos os dias, 30 dias da semana. Então, assim, fica difícil a pessoa ter o dinheiro para o almoço, lanche, que seja um cafezinho. Porque, querendo ou não, hoje em dia está tudo muito caro. E é muito bonita essa parte que o prefeito fez com o Campo Mourão, de dar refeição. E é importantíssima a refeição para o pessoal que vai de Cascavel. Até mesmo porque eles ficam lá o dia inteiro esperando, às vezes. Saem de lá 7, 8 horas da noite. Então, assim, muito legal. Meus parabéns para você, vereador.
Obrigado pelas palavras. E, assim, para você ter uma ideia, poucos municípios da Concan que implantou esse vale alimentação para Campo Mourão. Então, pois não, vereadora?
É, como falou a Letícia, parabenizar você, porque nós vemos sim que é de extrema importância, até que nós temos um grupo onde que eu estou participando do grupo, né, e juntamente com a professora Eva, onde nós já estamos fazendo também esse levantamento e com a colaboração de algumas pessoas nós já estamos vendo também, né, sobre a doação, um valor mensal até o prato, né. E é muito importante, porque assim a gente pode estar junto com você, né, e com um tatu, esse grupo juntar vocês para que a gente possa conseguir, sim, esse vale-refeição, que é de extrema importância para quem vai para esse tratamento.
Obrigado às duas vereadoras. É assim, vamos fazer um trabalho aqui na Câmara junto. Então, eu tenho a certeza que o prefeito vai olhar com carinho, né, para também colocar esse vale-alimentação para Cascavel. Também entrei com a indicação aqui que seja dada continuidade nas obras de colocação tubos na implantação nas galerias pluviais, ali na rua 19 de dezembro, final da rua Curitiba. Essa começou o ano passado, aí veio final de ano, e aí está colocando tubo ali na final da rua Curitiba. E aí os moradores, estive conversando com eles, e eles estão assim... que dê continuidade ali, colocar aqueles tubos no final da rua Curitiba, que a rua 19 de dezembro, ela já está praticamente colocou tubo em todas a rua ali, só falta acabar de terminar ali. E tenho a certeza que em breve, né, o prefeito vai estar ali tomando providência ali, né, para terminar ali a final da rua Curitiba. E então eu peço aí que olhe, peço com carinho essa indicação, né, para poder dar continuidade ali naqueles tubos ali, porque aquela rua no passado ali, ninguém descia ali. Faz uns 20, 30 anos ali que aquela rua foi fechada, 19 de dezembro. Então, abriu a rua, tá bonito, colocou tubo nela de fora a fora. Só que aí ficou um pedaço da rua Curitiba. Os tubos chegou um pouco para cima, né? E aí parou ali. Então, que dê continuidade, porque vai ser... Ali vai ficar muito bom, porque ali corria muita água, e então vai tirar aquela água da rua. Paraná do Oeste praticamente está ficando, né, mais de 90% de galeria, vai ficar com quase 100%, né, deputado Márcio Nunes, aí, que é o João Luiz, a gente, o Ari também está junto. Então, se Deus quiser, ali vai ficar o Paraná do Oeste com quase 100% de galerias ali. Também ali, tive o pessoal ali em Paraná do Oeste, a gente está no dia a dia ali, o pessoal me procurou, tinha uns da academia, uns daqueles que faz ginástica, tinha quebrado. Aí a gente tem que ser parceiro, trabalhar junto. Liguei para o Rosan, falei com o Vitinho, e hoje já passei lá e já arrancaram já aqueles negócios que faz os academia ali, os aparelhos, e já mandou arrumar. Amanhã já passo lá de novo para ver se já arrumou. Então, agradecer aí ao chefe, tá, o Rosão, o Vitinho, né, porque eu não vou entrar com indicação aqui para arrumar um brinquedo. Então, aí a gente vamos trabalhar junto e quem ganha é a população. Nós temos que fazer um trabalho de união, porque daqui 4 anos, quem vai ver se a gente trabalhou bem ou não trabalhou é o povo. Não adianta nós querer trabalhar sozinho, ninguém faz nada sozinho. Né, tem que ser uma equipe, e aí daqui 4 anos, seja lá que Deus quiser, cada um vai julgar o trabalho de cada um. Mas vamos fazer um trabalho aqui de união e junto. Por hoje é só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras do vereador Nardinho. Como oitava e última oradora escrita, a vereadora Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa. Com a palavra, a vereadora Sueli Leite.
Boa noite, presidente Everton Batista Adão. Quero cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora Letícia. Cumprimento o Dinho e assim cumprimento todos os funcionários da casa,
os que estão nos assistindo aqui na Câmara e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu apresentei a indicação de quebra-molas, né, de algumas pessoas que me procuraram, um próximo a Sanepar, o outro em frente à casa da professora Cioneia, e que seja sinalizado o quebra-molas em frente à casa da professora Maria Urbano, deixando visível para quem trafega pelo local. Né? Porque, assim, é de extrema necessidade esses quebra-molas para evitar que os veículos eles transitem em alta velocidade, colocando, assim, em risco a vida de pessoas, evitando acidentes e sinalizando também o local. Outra indicação foi reparo...
Uma parte?
Sim.
É, quero também parabenizar você pela indicação. E eu acho que nós deveríamos, nós todos, sentar com o prefeito e ver esses pontos do quebra-mola, porque no Distrito de Parnaíba do Oeste também, praticamente, graças a Deus, tem lá a cidade quase toda asfaltada e o pessoal cobra muito esse negócio aí, quebra-mola, porque... O pessoal está passando muito correndo, porque precisa ali de uns quebra-mola e criança brincando. Então, essa indicação sua foi de muita valia. Eu acho que nós deveríamos reunir com o prefeito. E cada um aqui, eu sei que tem um pedido nessa casa de que alguém pediu um quebra-mola. Então, a gente se reunindo, ficava mais fácil da gente resolver essa questão. Mas parabéns pela indicação.
Obrigada. E a outra indicação é que seja feita a recuperação e os reparos necessários no trecho da Avenida João Vioto, próximo ao ginásio de esportes, né, na rua do Seu Jorge Mineiro. Porque também, né, tem que ter uma melhor condição para o tráfego de veículos naquela localidade. A minha terceira indicação é que seja desenvolvido um programa de formação continuada, profissional e emocional do servidor público. Por quê? Nós vemos que nós estamos passando agora por um período de pandemia, um período cheio de incertezas, e esse período deixa com que todos fiquem com a saúde mental afetada. Né? Como professor, eu posso dizer que nós, professores, temos as semanas pedagógicas, onde nós temos cursos e palestras que dão um ânimo, né? Que dão um gás, que ajuda com que a gente inicie o ano ou até após as férias de uma maneira mais tranquila. E eu vejo a necessidade de ter cursos e palestras em todas as áreas, inclusive na saúde, porque devido a esse período, e sempre, é necessário que a gente tenha uma motivação para o nosso trabalho do dia a dia. Como também, nessas palestras, poder ali ajudar o funcionário a colocar, né, as suas ideias em ordem, a tranquilizar também o funcionário. Quero aqui hoje parabenizar as escolas municipais, como professora, porque hoje nós voltamos às nossas atividades com um ensino híbrido, né? Onde teve algumas crianças que foram às escolas e outros que os pais buscaram as atividades nas escolas. Então, foi seguido um protocolo muito bem elaborado e os cuidados que foram feitos, né, para que a gente pudesse acolher as crianças foram feitos de uma excelente qualidade. Então, assim, como disse a vereadora Letícia, é preocupante esse período de pandemia. É preocupante como mãe eu saber se eu levo meu filho ou não para a escola, mas que as providências que foram tomadas são, assim, de excelente qualidade, né? O protocolo que está sendo seguido é um protocolo muito valioso. Então, parabéns a todos os profissionais, professores, o pessoal da merenda, o pessoal da, né, da limpeza, o pessoal que está ali no portão, cuidando, fazendo, né, aferindo a febre. Então, assim, todos os procedimentos estão sendo tomados, né, certinho. Então, parabenizar todos os profissionais. Obrigado e Deus abençoe todos vocês.
Beleza? Obrigado pelas palavras da vereadora Sueli. Vereadora professora Sueli Leite. Neste momento teremos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos agora então para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Requerimento número 002-2021, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, requer do Poder Executivo que sejam apresentadas as seguintes informações acerca do ofício 143-2020, encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural, CONDUR, que trata da alteração da legislação referente ao Plano Diretor 402-2008, artigo 100, inciso 2, alínea B, informando o que segue. Quais as medidas que estão sendo tomadas para que se dê andamento ao pedido constante da indicação? Número 100/2020. Será realizada audiência pública para discutir as medidas que poderão ser tomadas a respeito da alteração da largura mínima das ruas urbanas e estradas rurais? Requerimento número 003/2021. De autoria do vereador Roberto Carlos Paulique. Requer, após ouvido o plenário, que seja inserido nas anais da Câmara Municipal de Moreira Salles, uma moção de aplausos ao sargento Elton Ricardo Varago. Requerimento número 04/2021, da autoria do vereador Daniel Pacor. Requer do Poder Executivo que sejam apresentadas as seguintes informações sobre a vacinação. Informações acerca do número de vacinas recebidas e o laboratório de origem. Relação com o nome das pessoas que foram vacinadas com a indicação do tipo de vacina utilizada para cada uma. Idade da pessoa vacinada, data da vacinação e o cargo exercido e ou categoria. Idoso, grupo de pessoas de asilos, etc. Indicação das pessoas que já receberam uma dose ou duas doses. Projeto de Lei nº 210/2021, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua arrecadação extrajudicial e dá outras providências. Parecer jurídico, concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais. A Administração Pública Municipal encaminhou a esta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 210/2021, que dispõe sobre a concessão de benefícios para o pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelecendo normas para sua arrecadação extrajudicial e dando outras providências. O presidente encaminhou a proposição a esta Procuradoria para a emissão de parecer. Conclusão. Ante ao exposto, opino pela regularidade da presente proposição que dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de débitos fiscais em atraso por não atender o disposto no artigo 14 da letra do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, conforme fundamentação. É o parecer a superior consideração. Moreira Salles, 12 de fevereiro de 2021, Éder Kowalczyk, Procurador Jurídico. Parecer da legislação e redação. Voto do relator. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, haja visto que o lançamento do programa para o pagamento de débitos fiscais já vem sendo desenvolvida nos anos anteriores, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional, ainda por buscar a diminuição da inadimplemento por parte dos munícipes, e, consequentemente, a diminuição do montante da dívida ativa do município. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021, Rafael Maestá Bezerra, relator. Voto do membro. Acompanha o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei número 210/2021. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021. Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de lei número 210/2021, de 5 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 337/2021, os membros da comissão da legislação e redação, acolhendo o parecer fundamentado do relator por unanimidade, decide pela regularidade e aprovação do presente proposição, de autoria do Prefeito Municipal. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021, Roberto Carlos Paulique, presidente, Rafael Maestá Bezerra, relator, e Reinaldo Pedroso, membro. Comissão da Administração Tributária Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública. Parecer. Voto do relator. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição nos termos apresentados, haja visto que o lançamento de programa para o pagamento de débitos fiscais já vem sendo desenvolvido nos anos anteriores, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça sua normal tramitação pelo plenário desta Casa de Leis. E ainda, por buscar a diminuição da inadimplemento por parte dos munícipes e, consequentemente, a diminuição do montante da dívida ativa do município. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021, Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa, relatora. Parecer. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei 210/2021. Moreira Salles, 22 de fevereiro de 2021, Roberto Carlos Paulique, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de lei número 210/2021, de 5 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 337/2021, os membros da Comissão da Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade, decide pela regularidade e aprovação do presente projeto de lei, em cumprimento aos dispositivos legais e ainda pelo interesse público da medida. Projeto de Lei nº 211/2021. Autoria, Poder Executivo. Dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Moreira Salles, nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal e das outras providências. Parecer 04/2021. Ementa. Tratamento diferenciado e simplificado para os microempresas e empresas de pequeno porte, Lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, Normas Gerais da Licitação, Competência Privativa da União e teor do artigo 22, 27º da CF88, benefícios concedidos com a dispensa de documentação e falta de observância e concordância, denomino três fornecedores competitivos, enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados no local regulamentado, capaz de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Proposição cujo conteúdo não corresponde à complementação da regularização. Relatório. A Administração Pública Municipal encaminhou a esta Casa de Leis o Projeto de Lei 211/2021, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no município de Moreira Salles, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Municipal. O Presidente encaminhou a proposição a esta Procuradoria para emissão do parecer. Conclusão. Ante aos expostos, opino pela regularidade da presente proposição, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, porquanto busca regulamentar no âmbito local a ampliação da legislação federal em termos mais favoráveis e benéficos, em ofensa à legislação vigente e extrapolando a competência legislativa prevista na Constituição da República de 88. Nos termos da fundamentação. É o parecer a superior consideração. Moreira Salles, 22 de fevereiro de 2021. Comissão de Legislação e Redação. Parecer. Voto do relator. Conclusão. Pelo exposto, após a apresentação da emenda do projeto de lei 211/2021, sanado as irregularidades apontadas, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no município de Moreira Salles, nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a tramitação por essa Casa de Leis. Moreira Salles, 22 de fevereiro de 2021, Rafael Maestá Bezerra, relator. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei 211/2021. Moreira Salles, 22 de fevereiro de 2021. Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de lei 211/2021, de 5 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 338/2021 e emenda protocolada sob o número 357/2021, os membros da Comissão de Legislação e Redação, acolhendo o parecer fundamentado do relator por unanimidade, decide pela regularidade e aprovação da presente proposição de autoria do Prefeito Municipal. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021. Roberto Carlos Paulique, presidente, Rafael Maestá Bezerra, relator, e Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública. Conclusão. Pelo exposto, após apresentado emenda pelo subscritor da presente proposição sanando as irregularidades apontadas, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a normal tramitação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, 22 de fevereiro de 2021. Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa, relatora. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei número 211/2021, Câmara Municipal de Moreira Salles, 22 de fevereiro de 2021. Roberto Carlos Paulique, membro. Voto do parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos entre os autos do projeto de lei 211/2021, de 5 de fevereiro de 2021, protocolado sobre o número 338/2021 e emenda protocolada sobre o número 357/2021, sanando as irregularidades apontadas aos membros da Comissão da Administração Tributária Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade, decide pela regularidade e aprovação do presente projeto de lei, em cumprimento aos dispostos legais e ainda pelo interesse público da medida. Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2021. Rafael Maestá Bezerra, presidente. Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa, relatora. Roberto Carlos Paulique, membro. Comissão da Ordem Econômica e Social. Conclusão. Pelo exposto, após apresentação da emenda pelo subscritor da presente proposição, sanando as irregularidades apontadas, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição nos termos apresentados, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a normal tramitação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021, Daniel Pacor, relator. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei 211/2021. Câmara Municipal de Moreira Salles, Paraná, em 22 de fevereiro de 2021, Thiago Albano Melo, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de lei 211/2021, de 5 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 338/2021, em emenda protocolada sob o número 357/2021, os membros da Comissão da Ordem Econômica e Social, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade, decide pela regularidade e aprovação do presente projeto de lei, em cumprimento aos dispositivos legais e ainda pelo interesse público da medida. Câmara Municipal de Moreira Salles, Paraná, em 22 de fevereiro de 2021. João Luiz Poço Moreno, presidente. Daniel Pacor, relator. Thiago Albano de Melo, membro. Projeto de Lei nº 212/2021. Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, Condescan e da outras providências. Parecer Jurídico 02/2021. Relatório. A Administração Pública Municipal encaminhou a esta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 212/2021, que dispõe sobre sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região da Campo Mourão com DESCOM. Conclusão. Antes ao exposto, opino pela regularidade da presente proposição que dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão com DESCOM, o teor do disposto no artigo 12 da Lei 11.107/2005. É o parecer a superior consideração. Moreira Salles, em 12 de fevereiro de 2021, Éder Kowalczuk, procurador jurídico. Parecer da Comissão de Legislação e Redação. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, que dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região da Campo Mourão com DESCOM, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a tramitação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. Rafael Maestá Bezerra, relator. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do Projeto de Lei nº 212/2021. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do Projeto de Lei 212/2021, de 8 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 339/2021, os membros da Comissão de Legislação e Redação, acolhendo o parecer fundamentado pelo relator por unanimidade, decide pela regularidade e aprovação do presente proposição de autoria do prefeito municipal. Câmara Municipal de Moreira Salles, Paraná, em 22 de fevereiro de 2021. Roberto Carlos Paulic, presidente. Rafael Maestá Bezerra, relator. Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da Comissão de Administração, Tributação Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública. Fundamentação. O projeto de lei em análise trata da ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região da Campo Mourão, com DESCOM. O município de Moreira Salles já participa do consórcio, cuja ratificação da participação foi realizada pela Lei 502/2011. No caso em apreço, verifica-se de igual forma que a alteração do protocolo de intenções já fora subscrito pelo chefe do Poder Executivo, requerendo, portanto, somente sua ratificação. É o relatório. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação do presente proposição, nos termos apresentados que dispõem sobre a retificação da primeira alteração e a consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão com DESCOM, não encontrando impedimento da ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a normal tramitação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. Sueli Aparecida Morabito Lessa, relatora. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do Projeto de Lei 212/2021. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. Roberto Carlos Paulic, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do Projeto de Lei 212/2021, de 8 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 339/2021, os membros da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade decide pela regularidade e aprovação do Projeto de Lei, em cumprimento aos dispositivos legais e ainda pelo interesse público da medida. Câmara Municipal de Moreira Salles, Paraná, em 22 de fevereiro de 2021. Rafael Maestá Bezerra, presidente. Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa, relatora. Roberto Carlos Paulic, membro. Comissão de Ordem Econômica e Social. Parecer. Fundamentação. Conforme fundamentação jurídica, a presente projeto de lei número 202/2021, da iniciativa do Executivo Municipal, trata da ratificação da primeira alteração e a consolidação do protocolo das intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, com DESCOM. A Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre as normas gerais para entes da Federação, a saber, a União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios, constituídos consórcios públicos para a realização dos objetivos de interesse comum nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º da referida lei. O município de Moreira Salles já participa do consórcio, cuja retificação da participação foi realizada pela Lei 502.211. No caso em apreço, verifica-se de igual forma que a alteração do protocolo das intenções já fora subscrito pelo chefe do Poder Executivo, requerendo, portanto, somente sua ratificação. É o relatório. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da proposição que dispõe sobre a retificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão com DESCOM, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a tramitação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021, Daniel Pacor, relator. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei 202/2021. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021, Tiago Albano Melo, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de lei 212/2021 de 8 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 339/2021, os membros da Comissão da Ordem Econômica e Social, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade decide pela regularidade e aprovação do presente projeto de lei, em cumprimento aos dispositivos legais e ainda pelo interesse público de medida. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. João Luiz Poço Moreno, presidente. Daniel Pacor, relator. Tiago Albano Melo, membro. Comissão da Organização do Município e da Organização dos Poderes. Parecer. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação do presente proposição, nos termos apresentados que dispõem sobre a retificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão com DESCOM, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça a normal tramitação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021, Letícia Mário Rosa, relatora. Voto do membro. Acompanho o voto do relator pela regularidade e aprovação do projeto de lei 212/2021. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. Tiago Albano Melo, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de lei número 212/2021, de 8 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 339/2021, os membros da Comissão de Organização dos Municípios e da Organização dos Poderes, acolhendo o parecer fundamentado pelo relator, por unanimidade decide pela regularidade e aprovação do presente projeto de lei, em cumprimento aos dispositivos legais e ainda pelo interesse público da medida. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 22 de fevereiro de 2021. Daniel Pacor, presidente. Letícia Mário Rosa, relatora. Tiago Bano Melo, membro. Projeto de resolução número 001/2021. Autoria da mesa executiva. Estabelece a programação financeira e o cronograma da execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro de 2021. Parecer 001/2021. Conclusão. Antes ao exposto, eu opino pela regularidade da presente proposição que dispõe sobre o cronograma de execução bimestral do desembolso para o exercício financeiro de 2021. É o parecer a superior consideração. Moreira Salles, 12 de fevereiro de 2021. Éder Kowalczuk, procurador jurídico. Comissão de Legislação e Redação, parecer. Conclusão. Pelo exposto, considerando a necessidade de estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução bimestral do desembolso para o exercício financeiro de 2021, em atendimento ao disposto do artigo 8 da Lei Complementar 101/2000, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição nos termos apresentados. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 12 de fevereiro de 2021, Rafael Maestá Bezerra, relator. Voto do membro. Acompanho o voto do relator nos termos apresentados. Câmara Municipal de Moreira Salles, em 12 de fevereiro de 2021, Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de resolução 001/2021, de 5 de fevereiro de 2021, protocolado sob o número 336/2021, os membros da Comissão de Legislação e Redação, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade decide pela regularidade e aprovação do presente proposição. Câmara Municipal de Moreira Salles, 12 de fevereiro de 2021. Roberto Carlos Paulique, presidente. Rafael Maestá Bezerra, relator. Reinaldo Pedroso, membro. Parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública. Conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição do projeto de resolução 001-2021, de 5 de fevereiro de 2021, nos termos apresentados, uma vez que atende aos dispositivos legais, bem como pelo interesse público local da medida. Câmara Municipal de Manassas, em 12 de fevereiro de 2021, Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa, relatora. Voto do membro. Acompanho o voto do relator nos termos apresentados. Câmara Municipal de Manassas, Paraná, em 12 de fevereiro de 2021. Roberto Carlos Paulic, membro. Parecer da comissão. Vistos relatados e discutidos esses autos do projeto de resolução 001-2021, protocolado sobre o 336-2021, os membros da Comissão da Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administrativa Pública, Administração Pública, acolhendo o parecer fundamentado do relator, por unanimidade decide pela regularidade e aprovação da presente projeto de resolução, em cumprimento aos dispositivos infraconstitucionais e ainda de interesse público da administração. Câmara Municipal de Moura Salles, Paraná, 12 de fevereiro de 2021. Rafael Maestá Bezerra, presidente. Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa, relatora. Roberto Carlos Paulic, membro. Deixa eu pegar essa do papel.
Passamos então agora para a discussão dos projetos. Coloco então em discussão o projeto de lei número 210/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua arrecadação extrajudicial e dá outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 210/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado então por unanimidade o projeto de lei número 210/2021 em primeira votação. Passamos agora então para a discussão do projeto de lei número 211/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no município de Moreira Salles, nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Em discussão o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Esse projeto, da forma que ele foi apresentado aqui, ele é inconstitucional, porque ele vai contra uma lei federal, e uma lei municipal não pode sobrepor uma lei federal. Tanto é que ele teve o parecer negativo do jurídico, né, onde na parte da tarde o prefeito apresentou emendas que na verdade vem a copiar o projeto federal. Então é um projeto que não vai mudar nada, porque ele ficou idêntico ao federal. E se o federal mudar, nós temos que mudar aqui também, porque nós não podemos sobrepor uma lei municipal a uma lei federal. Então, com as emendas, eu sou favorável ao projeto, sem as emendas, seria contra, porque ele seria inconstitucional.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto 211/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 211/2021. Coloco agora em discussão o projeto de lei número 212/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, com DESCOM, e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 212/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, em primeira votação, o projeto de lei 212/2021 por unanimidade. Passamos agora, então, para a primeira discussão do projeto de lei número 001/2021, de autoria da mesa executiva, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro de 2021. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de resolução número 01/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de resolução número 01/2021. Passamos agora, então, para a discussão dos requerimentos. Primeiro requerimento a ser discutido, requerimento número 02/2021, de autoria do vereador Tiago Albano Mello, que pede ao chefe do Poder Executivo e ao presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural, CONDUR, que trata da alteração da legislação referente ao plano diretor da Lei número 402/2008, do artigo 100, do inciso 2b, informando o que segue, quais as medidas que estão sendo tomadas para que se dê andamento ao pedido constante da indicação número 100/2020, que será realizada a audiência pública para discutir as medidas e poderão ser tomadas a respeito da alteração da largura mínima das ruas urbanas e estradas rurais. Em discussão, o requerimento.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Sou favorável ao requerimento, parabenizar o vereador, que eu vejo que o Tiago já vem se preocupando com isso já há algum tempo. A gente tem essas questionamentos da população, ele já entrou no passado e agora está com esse requerimento. Um caso que a gente cita, que dizem que na época foi muito bom, é esse bairro aqui, onde está a Câmara, né? Um bairro com um excelente bairro, com boas casas e com uma rua tão estreita, né? Onde a arborização, por ela ser tão estreita, atrapalha, né? Aqui o conjunto. Então, eu entendo a preocupação, sou favorável e voto a favor do requerimento.
Continua em discussão o requerimento.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago Albano.
Para reforçar aí, é um pedido de informações, né, que a gente tem que... que eu peço aqui ao executivo, e foi frisado pelo vereador João, é sobre o asfalto, né, lateral, onde que a gente tem que colocar aqui que fica a critério aí, responsável o loteadora, e as larguras da rua, né? Eu acho que vem aí eu vejo que alguns loteamentos aqui querem sair aqui de novo no nosso município, e antes que isso venha a acontecer, a gente pede aí para regulamentar essas duas coisas aí no nosso município, no nosso plano diretor. Que possa, se não andou, como é que está, né? E se tem a possibilidade deles fazerem essa reunião e depois mandar aqui para nós fazermos aqui o projeto de lei.
Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Bete.
Parabenizar
o vereador. Vereador Daniel.
Parabenizar o vereador Tiago pelo requerimento. Sou favorável ao requerimento. E só lembrando que desde o ano passado está sendo elaborado o novo plano diretor. E é a hora da gente acompanhar isso aí nas audiências públicas e que venha ao encontro desse pedido seu. Se não houve regularização, há a possibilidade de regularizar para outra área menor ou maior. Então, sou favorável ao requerimento.
Eu quero parabenizar, Tiago, pelo requerimento. Eu também acho que essas ruas desse loteamento são muito estreitas, nós temos que progredir, não regredir. Esse tamanho de rua é coisa do passado. Municípios, cidades antigas que tinham esse procedimento. Hoje nós estamos em uma evolução. Então, parabéns pelo seu requerimento, sou favorável.
Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Rafael Pastel.
Parabenizar o vereador Tiago pelo requerimento, né? E a gente estava discutindo agora há pouco aqui, né, a questão dos quebra-molas. Também eu acho que é um medo a gente estar regularizando também, não só a largura das ruas, né? Que eu também moro aqui, eu sei a dificuldade que as ruas são bem estreitas mesmo. Mas também a qualidade, né? Qualidade do asfalto, quebra-molas, porque a gente tem uma grande dificuldade na nossa cidade hoje, que todos os cantos, as ruas que a gente passa, o pessoal solicita quebra-mola. Então a gente tem que estar regulamentando, regularizando tudo que, como disse o vereador Tiago, né, tudo que não venha depois causar despesa para o município. Parabéns ao vereador.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 2/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, o requerimento número 2/2021 por unanimidade. Passamos agora para o requerimento número 3/2021 de autoria do vereador Roberto Carlos Paulick, que trata da moção de aplausos ao segundo sargento Elton Ricardo Varago. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 03/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, o requerimento número 03/2021 por unanimidade. Passamos agora, então, para a discussão do requerimento número 04/2021, de autoria do vereador Daniel Pacor, que trata sobre a vacinação, informações acerca do número de vacinas recebidas e o laboratório de origem, relação com o nome das pessoas que foram vacinadas, com indicação do tipo de vacina utilizada para cada uma, idade e pessoa vacinada, data da vacinação e cargo exercido, ou categoria, idoso, grupo de pessoas de asilos e etc. Indicação das pessoas que já receberam uma dose ou as duas doses. Em discussão, requerimento.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Parabenizar o vereador, o Daniel. É importante requerimento, que nós vamos ter essa informação de até o momento, né? Até o momento que nós estamos sendo questionados. Não sei se vocês foram, mas eu estou sendo muito questionado. O pessoal chega e fala assim, ah, mas fulano tomou. Eu falo, mas eu não sei, não tem como eu saber, principalmente quando o questionamento é alguém que tomou de forma irregular. Então, eu não vou conseguir essa informação simplesmente perguntando. Talvez pelo requerimento a gente tenha essa informação, mas a informação vai parar por aí, né, Daniel? Que o requerimento ele vai ser informado a partir do momento que a gente enviar ele lá. E esse projeto de lei, que eu e Letícia apresentamos aí, consiste em nada mais, nada menos do que o requerimento do vereador Daniel transformado em um projeto de lei, onde ele vai ter que continuar informando, né, para que todos... transparência pública, né? É dinheiro público investido ali. É uma questão muito grave que está envolvendo aí demissões de funcionários e de envolvidos por país afora, pela necessidade da vacina e a disponibilidade ainda pouca. Então, sou favorável ao requerimento.
Continua em discussão o requerimento.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago Albano.
Parabenizar o vereador Daniel, né, e também ao projeto que vai ser elaborado aí também. Uma das minhas preocupações é qual orientação que está sendo seguida, né? Se é a OMS, se é a orientação paranaense, se tem alguma orientação que está sendo seguida e quais são. Acho que deveria ter colocado no projeto também, Daniel, não deu tempo de eu ter conversado com você, fui ver o projeto só agora, o requerimento.
Requerimento.
Mas eu acho que era de suma importância também ver da onde está vindo as orientações para ser aplicado e como está sendo aplicado, né? Eu acho que era bacana também acrescentar aí no projeto. Mas parabéns pelo projeto, já vamos ter aí bastante informação para trabalhar.
Continua em discussão o requerimento.
Peço palavra.
Palavra, vereador Rafael Pastel.
Primeiramente, parabenizar o vereador pelo requerimento e também que seja incluído também, né, que seja divulgado pela nossa Secretaria de Saúde um cronograma, né, qual o cronograma que está sendo seguido por essa dessa vacinação. Acredito que eles estão seguindo, né, um cronograma da Secretaria de Estado de Saúde, mas fica meio que restrito ao pessoal que está trabalhando lá, né? Então, acho que a comunidade procura a gente, pergunta, tem esse anseio em saber qual o cronograma. Então, que seja divulgado, né, nas redes sociais, aí que a Secretaria de Saúde possa estar informando a toda a população qual o cronograma que está sendo seguido para essa vacinação. Que às vezes pode... as pessoas ficam nos questionando, nos perguntando quem está sendo vacinado. Então, se esse cronograma for definido, nós também vamos ter uma resposta aos munícipes e as pessoas também vão estar se inteirando, né, desse cronograma. Parabéns ao vereador, sou a favor ao requerimento.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 4/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, o requerimento número 4/2021 por unanimidade. Hoje chegamos ao fim de mais uma sessão. Hoje uma sessão com a pauta bem recheada. Quero aqui agradecer a compreensão e aos vereadores que vieram um pouquinho mais cedo para a gente dar início à sessão um pouquinho mais em cima do horário para não atrasar. para que a gente sabia que ia ter uma pauta bem recheada. Então eu agradeço a todos os vereadores que se disponibilizaram na mesma hora que foi feito o pedido por essa casa e se disponibilizaram a vir um pouquinho mais cedo. Muito obrigado a todos que compreenderam e compareceram um pouquinho mais cedo a essa casa e também que durante a semana aí, em contato com o nosso departamento jurídico, deram os pareceres, procuraram informações sobre a questão desses projetos de leis que estavam tramitando aqui nesta casa. O jurídico hoje trabalhou muito específico em cima de um dos projetos, tanto o Dr. Éder, o Dr. Ilso, quanto o Dr. Rodrigo e o Dr. Edson Vioto também, que são do departamento jurídico do município. Agradecer a todos aí pelo empenho aí para a gente poder estar apreciando esse projeto aqui na data de hoje, que é um projeto de extrema importância que o prefeito precisa que seja apreciado quanto antes. Agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que acompanham o trabalho desta casa. Muito obrigado, agradecer aos nossos funcionários pela presença e com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos e uma ótima semana a todos.